DW Noticiário.
Boa noite. 12 de maio, quinta-feira, e você está ouvindo a DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa com as notícias. Na Guiné-Bissau, o governo liderado por Carlos Correia foi demitido hoje pelo presidente da República, José Mário Vaz. Mário Vaz tomou essa decisão justificando que a demissão do governo seria a única solução para a crise política que o país enfrenta. Mais sobre este tema daqui a pouco no Jornal da DW. No Brasil, a presidente Dilma Rousseff teve seu mandato suspenso. A maioria do Senado se mostrou a favor do afastamento da presidente. Num discurso após o ocorrido, ela pede ao povo para se manter mobilizado em defesa da democracia e diz que o pior que se pode fazer a um ser humano é condená-lo por um crime que não cometeu. Ela é acusada de fazer manobras orçamentárias para maquiar a situação das contas do governo. O Grupo Internacional de Doadores está aberto para retomar o financiamento do orçamento do Estado de Moçambique, que foi suspenso após a revelação de dívidas públicas ocultas. A condição é que o governo de Maputo concretize reformas ligadas à transparência, à estabilidade e crescimento, inclusive. Segundo uma carta enviada pelo chamado G14, o Grupo dos 14 Doadores, ao Executivo moçambicano. No Malawi, mais de 9 mil refugiados moçambicanos esperam transferência para o campo reaberto de Luwani, no sudeste do país, para onde foram já levadas quase 450 pessoas, desde que começou o processo de relocalização, informou a ONU. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pretende transferir mais de 10 mil requerentes de asilo de nacionalidade moçambicana que se encontram em campos sobrelotados, a maioria na aldeia de Capize. Ainda sobre Moçambique, o presidente Filipe Nyusi defendeu hoje a cooperação entre os estados, na intenção de responsabilizar os mandantes e quem pratique a caça furtiva no país. Precisa-se de mais fiscalização e controle nas reservas naturais, enfatizou ele. Nyusi afirmou que aposta no fortalecimento da polícia de proteção. O número de elefantes em Moçambique passou de 20 mil para pouco mais de 10 mil. Cabo Verde vai receber apoio para o turismo. O Banco Mundial aprovou um financiamento de 5 milhões de dólares a Cabo Verde, justificando que o mesmo oferece numerosas oportunidades de diversificação e ligação ao setor privado. O projeto deve durar 5 anos e apoiar diretamente o setor privado e fornecer assistência às agências governamentais que são responsáveis pelo setor do turismo e pelo investimento. Investigadores alertam para o aumento de abusos sexuais de crianças por turistas e viajantes. Um estudo divulgado na Tailândia, África do Sul e Washington concluiu que nenhuma região está salvo e nenhum país imune. A natureza e o nível dos abusos de crianças variam de região, mas, segundo os autores do levantamento, as duas principais causas para o aumento deste crime são as viagens baratas e a nova tecnologia que permite aos criminosos compartilhar informação e cometer abusos com mais facilidade. Mais de 70 agências de proteção infantil contribuíram para esse estudo. No Uganda, a polícia deteve o líder do maior partido da oposição, Kizza Besigye, um dia após o presidente Yoweri Museveni ser empossado para mais um mandato presidencial. Ele está no poder desde 1986. O oposicionista foi preso depois de realizar uma cerimônia de tomada de posse alternativa como presidente da República, durante a qual ele questionava os resultados das eleições, que davam 60% dos votos ao presidente Museveni. Grupos como a Amnistia Internacional criticam decisões como esta do governo tomada com o líder da oposição no Uganda. Na Alemanha, existem mais de 155 mil lugares vagos em abrigos para acolher refugiados. O motivo é a queda do número de refugiados novos que chegam ao país. Só no estado da Renânia do Norte-Vestfália, estado onde fica a sede da Deutsche Welle, cerca de 65 mil leitos estão vazios. Alguns outros estados já iniciaram, inclusive, a desmontar muitas estruturas construídas para receber os estrangeiros. No total, desde o ano passado, a Alemanha acolheu mais de 1 milhão de refugiados, sobretudo refugiados sírios. Estas foram as notícias. Você fica agora com o Jornal da DW.
DW. Jornal da Noite.
E os destaques da emissão desta quinta-feira. Presidente da Guiné-Bissau destitui governo de Carlos Correia. No Brasil, 7 dos ministros nomeados pelo presidente interino, Michel Temer, estão sob investigação na Operação Lava Jato. Em Angola, o serviço penitenciário nega ter qualquer responsabilidade nos atos de violência que aconteceram com as duas ativistas detidas no processo 15+2. Na Guiné-Bissau, o governo liderado por Carlos Correia foi demitido pelo presidente da República, José Mário Vaz. O PAIGC, o Partido no Poder, reúne os principais órgãos do partido para analisar o derrube do seu segundo governo constitucional. Vamos ouvir nosso correspondente de Bissau, Brahma Darami.
O decreto presidencial número 1/2016, que demitiu o segundo governo constitucional do PAIGC, partido vencedor das eleições legislativas de 2014, foi divulgado ao princípio da tarde em Bissau, depois de o chefe de Estado ter feito uma comunicação ao país durante a manhã, em que apontava a demissão do governo como a única solução para a saída política no país. O objetivo é a nomeação de um novo primeiro-ministro capaz de formar um governo que tenha o apoio maioritário no Parlamento, referiu José Mário Vaz na comunicação ao país feita a partir do Palácio Presidencial em Bissau.
Um governo é muito impulsado, mas até então, sem programa, nem orçamento geral do Estado aprovados pelo Parlamento, padece do vício da incapacidade política para gerar confiança e criar as melhores condições político-institucionais para sua entrada em plenitude de funções. O atual executivo encontra-se numa situação de caducidade objetiva da caução da legitimidade política que lhe foi conferida pelo prazo constitucional de 60 dias no ato da sua investidura em 13 de outubro de 2015. É constrangedor ver o governo da Guiné-Bissau a falar em voz baixa nos fóruns internacionais porque não tem legitimidade plena.
José Mário Vaz espera agora que o Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAIGC, proponha perante os restantes partidos um novo executivo capaz de reunir os deputados em torno de compromissos políticos que garantam a estabilidade até ao final da legislatura.
Nem se diga que o problema não é o governo, mas sim a Assembleia Nacional Popular. Não podemos confundir a causa real com a causa virtual ou aparente do problema institucional que vivemos. O problema real é o governo. Por isso é que em todos os cenários, de A a Z, todos os exercícios de busca de consensos para sair da crise que me foram apresentar incidem sempre sobre o governo.
O decreto que demite o governo sustenta ainda a decisão no facto de o executivo empossado há mais de 7 meses não ter sido capaz de entrar em plenitude de funções, de não dispor de um programa aprovado pelo Parlamento e de não conseguir estancar a proliferação de greves no país. Ainda assim, tem vindo a contrair dívidas, realizar despesas, emitir títulos do Tesouro e a praticar atos que extravasam os limites da gestão corrente dos assuntos do Estado, acrescenta-se no documento lido pelo Presidente da República. O chefe de Estado acusa ainda o governo de obstruir de forma reiterada e censurável o cumprimento de decisões judiciais, bem como a ação do Ministério Público. O presidente do PAIGC, Domingos Mans Pereira, aguarda pelos próximos passos do presidente da República e diz que a melhor solução seria a dissolução do Parlamento e consequente convocação de eleições legislativas antecipadas.
O PAIGC mantém-se coerente com a linha que sempre defendeu. Tentamos aconselhar o Sr. Presidente da República naquilo que nós consideramos ser não só a sua competência, como a sua vocação. Pensamos que é preciso tomar medidas que vão ao encontro daquilo que são, não é, a construção jurídica e política e social do país.
Mas José Mário Vaz referiu na comunicação de que o país não tem dinheiro para realizar eleições, pelo que devem ser os líderes partidários a entenderem-se. Brahma Darami, Bissau, DW.
Vamos agora à nossa pergunta do dia. O que pensa da demissão do governo da Guiné-Bissau pelo presidente José Mário Vaz?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759 828273.
No Brasil, não houve surpresa de última hora. A presidente brasileira foi suspensa por 180 dias. Dilma Rousseff pode agora ser julgada por crime de responsabilidade e, se for considerada culpada, será destituída do cargo. Mais informações com Helena Ferro de Gouveia.
O Senado brasileiro aceitou o processo de impeachment de Dilma Rousseff por 55 votos a favor, 22 contra e nenhuma abstenção. Agora, Dilma será notificada e o vice-presidente, Michel Temer, assume o poder por um período de 180 dias. Durante este período, o Senado julgará Dilma Rousseff politicamente pelos crimes de responsabilidade de que é acusada. No primeiro discurso, após a aprovação do seu processo de destituição e do seu afastamento temporário do cargo, a presidente brasileira diz que o caso é juridicamente inconsistente.
Esse processo é um processo frágil, juridicamente inconsistente. Esta farsa jurídica de que estou sendo alvo deve-se ao fato de que, como presidenta, nunca aceitei chantagem de qualquer natureza.
Dilma está acusada de irregularidades orçamentais, designadas no Brasil como pedaladas fiscais, irregularidades que nega ter cometido. A presidente, obrigada a afastar-se do cargo, explicou que procedimentos orçamentais sempre foram feitos no Brasil para ajustar as verbas à realidade. Assumiu que pode ter cometido erros.
Mas não cometi crimes. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer.
Dilma Rousseff, que nos seus tempos de juventude foi detida e torturada pela ditadura militar e que meses antes da sua primeira eleição ultrapassou um cancro, recordou em tom emocionado esses combates anteriores, mas também a sua força e resiliência.
Eu já sofri a dor indizível da tortura, a dor aflitiva da doença. E agora eu sofro mais uma vez a dor igualmente inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça.
Depois deste primeiro discurso, Dilma Rousseff voltou a discursar, agora em frente ao Palácio do Planalto, para os apoiantes que ali a esperavam. Garantiu que está inocente e voltou a defender a tese do golpe. Aqueles que não conseguiram chegar ao governo pelo voto direto do povo, aqueles que perderam as eleições, tentam agora, pela força, chegar ao poder. A presidente, agora suspensa de funções, lamentou a forma desleal e o processo fraudulento que levou ao seu afastamento, mas manifestou a sua convicção que, apesar da intensa e incessante sabotagem, será capaz de recuperar o seu mandato e governar até ao final de 2018. Michel Temer, o vice-presidente, sucede interinamente à presidente Dilma Rousseff, sua parceira no poder desde janeiro de 2011, e assume o cargo de facto se o Senado aprovar a destituição definitiva nos próximos 180 dias. Entretanto, o presidente interino brasileiro nomeou já um novo governo, sendo que 7 dos seus ministros estão sob investigação no âmbito da Operação Lava Jato. Helena Ferro de Gouveia, Deutsche Welle.
Em Angola, o serviço penitenciário alega que nenhum dos seus efetivos protagonizou atos de violência contra as duas ativistas do processo 15+2 que estão a cumprir a pena na cadeia feminina de Viana. Segundo as autoridades, as ativistas têm apresentado um comportamento que não agrada às outras reclusas e que foi isso que gerou os distúrbios. Mais informações com o Borralho Ndomba a partir de Luanda.
O advogado Luiz Nascimento desconfia que a violência tenha sido encorajada pela guarda prisional. Nascimento argumenta que a responsabilidade pela vida dos presos é dos serviços prisionais. Caso se confirmem os atos de violência, é preciso haver responsabilização.
Portanto, é muito fácil e acho que é muito cômodo promoverem agressões e dizerem que a responsabilidade são dos outros detidos, porque elas estão a provocar e não sei o que mais fazer. Eles têm de arcar com a sua responsabilidade. Pode ser até que são esses serviços que estão a estimular esse tipo de atitude.
Em protesto às agressões que sofreram dentro da cela, as ativistas angolanas Rosa Conde e Laurinda Gouveia iniciaram no domingo um protesto de seminudez. Este comportamento, segundo o porta-voz do Serviço Penitenciário de Angola, Menezes Kassoma, irritou as outras reclusas, o que alegadamente levou à agressão. Kassoma disse à DW África que a segurança prisional não deve ser responsabilizada pelos atos de violência de outras reclusas contra as ativistas, pois nenhum dos efetivos incentivou os insurgentes insultos, nem presenciou a confusão que se geraram numa das celas. Menezes Kassoma diz que as duas ativistas não obedecem às normas estabelecidas pelo serviço penitenciário, atitude que as outras mulheres presas na cadeia feminina de Viana consideram um atentado ao pudor.
No caso concreto, a Rosa estava nua, estava lá de biquíni apenas, e foi advertida por outras recusas, no sentido de deixar, abandonar esse comportamento não urbano e atentatório ao pudor. E ela, pura e simplesmente, nem o conselho das companheiras de cela foi acatando. Então foi em face dessa situação que uma outra recusa foi lançando alguma piada e a Rosa, na tentativa de ir tirar satisfação, entraram fugilando.
O porta-voz do serviço penitenciário anunciou ainda que vai restringir as visitas aos 15 mais 2.
Durante o final de semana, elas foram visitadas por algumas pessoas. Depois da visita, as meninas, sobretudo a Olga, mudou completamente de comportamento. Em princípio, a prioridade de visitas é, por via de regra, aos familiares. Estes são prioritários.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje perguntamos o que pensa da demissão do governo da Guiné-Bissau pelo presidente José Mário Vaz. A colega Cristina Cripa já está aqui no estúdio acompanhando as mensagens enviadas.
E entraram muitas, Betina. Por exemplo, de Quintino Medi, que nos diz: demitir, nomear novos governos, não é a solução, pois não é a primeira vez que isto acontece. A solução passa por encontrar consensos políticos alargados, respeitando as regras constitucionais, devolvendo ao PAIGC o seu direito de escolher o primeiro-ministro e formar o governo que quiser, e não na defesa dos interesses de um grupinho, esmagando todos os princípios constitucionais, que é um ato ditatorial e inaceitável. Que Deus ajude esse nosso presidente a tomar decisões que não serão só boas, mas sim justas, que respeitem as regras do jogo e do bem-estar do povo, as palavras de Quintino Medi. José da Costa escreve-nos: na minha opinião, a sociedade guineense precisa parar e refletir sobre as reiteradas crises político-militares que volta e meia assolam aquele país. No meu entender, a solução seria, em vez de revisão, far-se uma profunda revolução constitucional que ofenda até às cláusulas pétreas da atual e que leve à mudança do sistema de governo com vista à conquista de um bem maior, que é a estabilidade e a governabilidade da nação enquanto país de gente civilizada. Jacob Jalo diz-nos que a demissão do governo e mandar formar um governo por maioria no Parlamento não é solução, porque a tal maioria quase não existe e então vamos ter mais problemas no futuro, porque o tal PAIGC tem quase a maioria. Sei que eles não vão baixar os braços e aí vai haver bloqueio governativo, diz-nos Copa Jalo, e acrescenta que o PAIGC já fez muitas vezes noutros mandatos e aí o problema vai ser ainda mais grave e até pode vir a afetar o mandato do próprio Presidente da República. Felizardo Tomás Vilhua diz que eu acho que o presidente José Mário Vaz tem os seus motivos para demitir o primeiro-ministro. Esperamos que ele nomeie um ministro melhor. Aliás, só cabe ao povo guineense resolver melhor o caso. E Fernando António pergunta por que é que não dissolve a Assembleia e convoca eleições antecipadas. Da Guiné-Bissau escreve Mamandim Indjai: acho que o chefe de Estado atuou na base da lei magna do país, o importante é que os erros não venham a ser repetidos. Apesar de garantir suas responsabilidades, também deve acionar mecanismos urgentes para uma estabilidade governativa e que intervenham para o levantamento das greves. E diz ainda, adeus governo de descontos. De Dakar, Senegal, escreve o bissauense Mamadou Chiré Diallo: na Guiné-Bissau, o sistema de semipresidencialismo não funciona desde a realização das primeiras eleições democráticas em 1994. A solução é rever a Constituição para um sistema presidencialista. E Mário Encada, que se descreve como um estudante guineense que escreve a partir do Brasil: eu acho que isto é mais uma vez um ato que vem confirmar o fato de que não havia razão para a mudança de um governo no mês de agosto do ano passado, porque tínhamos notado os progressos visíveis no plano social e económico, no ambiente político geral, no plano de segurança e no apoio internacional.
Muito obrigada, Cristina, pela presença aqui no estúdio. Um obrigado especial aos nossos ouvintes que participaram dessa nossa emissão. Tenham todos ainda uma ótima noite e até sexta-feira.